Embora triste, porém honrado e alegre, é o título daquilo que eu quero compartilhar com vocês. O nosso texto base se encontra em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, verso 18. Muitos de vocês já receberam via WhatsApp as minhas notas e vocês poderão acompanhar as referências por meio da própria Palavra de Deus, pelos seus smartphones, Bíblias eletrônicas ou até mesmo aqui, que eu vou colocar todas elas aqui. No PowerPoint. Então, vou ler Jeremias capítulo 15, versículo 18. Jeremias diz em sua oração: Por que continuo a sofrer? Ele faz uma pergunta a Deus: Por que eu continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Segunda pergunta. Então, ele está sofrendo, e por que suas feridas doem e não param? E ele vai mais fundo. Por que elas não saram? Se Deus é um Deus que cura, por que elas não saram? E então ele expressa a sua dúvida e ele diz: Será que não posso confiar em ti? Existe alguma barreira aí? Criou-se alguma coisa entre nós que me leva a ter essa sensação? E então, ele vai mais além. Será que és como um riacho que seca no verão? Antes de tudo, eu penso que nós precisamos entender muito bem o que Jeremias está tentando expressar. Jeremias é um profeta de Deus. Um profeta é o quê? Não é um adivinho, como as pessoas hoje em dia passaram a pensar dentro da igreja, porque as pessoas pensam que profecia é adivinhar futuro. Profecia não é adivinhar futuro. Nós não precisamos de ninguém adivinhando o nosso futuro. Tudo que já está reservado para nós lá na frente já está dito na Bíblia. Deus não vai ficar falando para nós do dia de amanhã. Porém, às vezes Deus nos dá palavras do conhecimento, uma cura. Eu não quero que essa pessoa passe por determinada situação, vou curá-la. E então, isso acontece. Porém, tudo que Deus faz, é para que nós nos aproximemos dele e nos tornemos mais comprometidos. E o sirvamos, independente das outras situações, porque em alguns momentos tudo está bem, em outros momentos não. E como eu disse a semana passada, algumas pessoas dizem que quando então uma porta se abre, você começa a ganhar mais dinheiro, tem um emprego melhor, aí você diz assim: agora Deus está me abençoando. Quer dizer que quando você estava passando na dificuldade, Deus não estava te abençoando, você ficou largado. Você percebe que tipo de pai é este Deus Ou que tipo de filho pode dizer uma coisa como essa? Deus está sempre nos abençoando. Jeremias, então, é um profeta, não para adivinhar o futuro, mas ele é um profeta que foi chamado por Deus para educar um povo que não queria ser educado. Para disciplinar pessoas que não queriam ser disciplinadas. Nós temos aqui. Às vezes as pessoas se tornam maiores do que Deus e não aceitam a correção. Às vezes uma igreja local procura ser a dona da verdade e ela se exclui das demais, que são verdadeiras. Isso está errado. Dentro da nossa igreja, ministérios não podem se tornar igrejas distintas. Cada ministério, cada função tem que fortalecer o que é maior. Então, se eu chego aqui e venho transmitir a palavra de Deus e fico falando da minha vida, tentando receber de vocês toda a atenção pessoal, está errado. Deus me chamou para educá-los no reino de Deus, a fim de que vocês alcancem a eternidade. Jeremias foi chamado assim. Seu chamado era esse. No entanto, ele recebeu das pessoas o quê? Rejeição. Quem é que gosta da verdade? Para dizer a verdade, nós não precisamos sermos brutos, irascíveis, nada disso. Basta orientar. Se você quer ensinar um bom conceito, no mundo atual as pessoas rejeitam. Porque o que as pessoas amam? Anarquia. Se você percebe que com o seu comportamento você só está perdendo, está afastando as pessoas de você, não procure colocar a culpa nos outros, coloque em você. Agora, se as pessoas estão se afastando da sua vida porque você está demonstrando um bom testemunho da parte de Deus, também não culpe os outros. Sinta-se honrado. Então, veja lá, Jeremias está sendo rejeitado porque ele está falando a verdade. Mas, por outro lado, ele também é uma pessoa insegura, que precisa ser disciplinado. Então ele está falando para um povo indisciplinado, quando ele também é. E é isso que nós vamos discorrer. Vamos tratar de um homem que está falando a mensagem de Deus, mas por alguma razão de insegurança emocional, psicológica, se abate e cai numa armadilha de revolta contra Deus. Então, vamos procurar entender o que ele está dizendo. Eu acho que eu não coloquei o texto aqui, mas vocês devem ter aí na sua folha, no seu smartphone. Ele diz: por que continuo a sofrer? Sofrer como? Mental e fisicamente. Preste atenção, pessoal. Por que continua a sofrer mental e fisicamente? Essa é a primeira pergunta. A segunda, por que as minhas feridas doem sem parar? Terceira, por que elas não saram? Isto é, por que elas são incuráveis? E além do mais, me tornam cada vez mais fraco. Estão diluindo a minha vida. Como é que o Senhor, sendo um Deus tão grande, não percebe que eu estou ficando cada dia mais fragilizado? Nós temos esses questionamentos também. Mas esse é o trabalho de Deus em nossas vidas, nos enfraquecer. Eu sempre digo que nós somos uma fábrica de ídolos. Se Deus não nos enfraquece, nós estaremos sempre escolhendo alguma coisa para dirigir nossas vidas. Seja o dinheiro, seja alguém, seja uma coisa, seja um tempo, seja um passeio, seja um carro, seja a casa, seja o marido, seja o filho, seja o cachorro. Alguma coisa vai passar a dirigir nossas vidas. E então ele diz, será que não posso confiar em ti? E aí ele vem, será que és como um riacho que seca no verão? Qual é a ideia? Será que o Senhor é uma ilusão, uma decepção, uma mentira, uma miragem? Se o Senhor é como um riacho que seca no verão, então é algo seco, não existe. Assim como Jeremias, muitos de nós chegam a duvidar da realidade divina quando estão passando por apuros. A verdade é que quando nós vivemos para lamentar nossas dores, criamos outras dores maiores. E sofremos mais intensamente. Algumas pessoas dizem, quando você chora, você diminui a intensidade da dor. Parece que sim. Mas logo, percebemos que estamos imersos ou nos afogando nas nossas próprias lágrimas. Mas volta então, nós não podemos lamentar nosso sofrimento? Nós não podemos chorar? Claro que sim. Deus não está dizendo que é proibido. Eu estou dizendo que há pessoas que vivem para isso. O tempo todo estão vivendo assim. Eles não querem sair desse poço. Eles caem num processo que nós chamamos de vitimização. Eles querem ser reconhecidos como vítimas. Tudo o que acontece é por culpa de outro. Eles sofrem porque outros fazem sofrer. Porque alguém o faz sofrer. Mas a vida não é assim. Todos nós aqui carregamos algum tipo de dor. Todos nós aqui estamos sofrendo de alguma maneira. Então devemos dizer a verdade e não podemos escondê-la. A dor nunca está ausente de nós. O sofrimento nunca está ausente de nós. Por outro lado, nós temos que aprender a entender a razão do sofrimento. Por que ele existe? Nós temos que entender por que Deus permite que tenhamos dores. Por que elas estão lá? E se nós as temos, nós temos que aprender como conviver com elas. Por que conviver? Então eu tenho que aprender a conviver com o sofrimento? Eu tenho que aprender a conviver com dor? Onde está Deus? Voltamos à síndrome de Jeremias. Nós não queremos conviver, nós não queremos entender. Você não quer entender a razão das suas tristezas, você não quer entender a razão das suas lágrimas, você não quer entender a razão deste momento. Por quê? Por causa da síndrome de Jeremias. Ao longo dos anos eu percebi quão desorientador a dor pode ser na vida de um ser humano. Ela o faz viver em dois mundos. Um com a dor e outro sem ela ao mesmo tempo. É incrível. Mas a dor é como uma lâmina que atravessa o peito, uma flecha que nos atravessa. Atravessa aquilo que nós chamamos de armadura. Eu sou forte, sou forte, sou forte. Até que ponto? Até que ponto você é forte? Até o momento em que você é atingido, de cheio. E então você percebe o quão frágil é. Indefeso. Eu digo que a dor é como uma faca cravada, um ferrão enfiado no peito, como Paulo, um espinho na carne que incomoda. A dor, meu irmão, é cansativa, ela é estressante. O sofrimento cansa. Por isso, eu vou à primeira... Primeiro questionamento, se o sofrimento cansa, onde você encontrará descanso para suas dores e sofrimentos? São tantas as tentativas para nos desvencilharmos das nossas adversidades, dos nossos sofrimentos, problemas... Mas eles não vão embora. Parece que ficam lá dentro gritando. Então, como é que nós escaparemos disso tudo? Não tem jeito. Deus não promete que você vai escapar. E nem Ele vai deixar você escapar. Eu não vou mentir para vocês, não. Se vocês quiserem ir a uma igreja que diz que vocês vão ter um futuro maravilhoso, que hoje Deus está libertando você de toda aflição, está cheio por aí. Mas isso você não vai ouvir aqui. Porque eu sou um defensor do Evangelho. E vou mostrar para você hoje o que eu defendo. Não são opiniões pessoais. É a própria palavra de Deus. Certa vez, o apóstolo João estava numa ilha chamada Patmos, no mar Mediterrâneo. E ele recebeu uma visão de Deus. E essa visão lhe trouxe a revelação do livro do Apocalipse. E num determinado instante ele escreveu o seguinte, lá no final do livro, no capítulo 21, versículos 3 ao 5, que eu faço questão de colocar aqui no slide, peço que vocês acompanhem comigo o que está escrito. Verso 3. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. Os povos, sim, porque ele está unindo judeus e gentios num lugar só. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Então, o que nós entendemos até agora? Que Deus, num determinado instante, se torna a morada dos seres humanos. Ele habita entre os seres humanos. Então, no verso 4, veja, Deus não somente vai habitar, mas ele diz, ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas já passaram. No entanto, a ênfase aqui, desse texto, não está nessas coisas. O que você deve celebrar não é um fato de Deus acabar com a sua tristeza de vez na eternidade, mas é o fato de você estar lá e Ele ser o seu Deus. Porque se você não estiver lá, você vai chorar e ranger os dentes eternamente no inferno. É o que Jesus ensinou. Então a ênfase, a excelência do texto, é a presença de Deus. Por causa da presença de Deus, numa dimensão eterna, e depois eu vou explicar melhor, não haverá mais essas coisas. Por causa da salvação eterna, não existirá mais lágrimas, não haverá mais morte, tristeza, choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. E então, aquele que estava sentado no trono disse, agora faço nova todas as coisas. E também me disse, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Eu tenho a obrigação de declarar que há pessoas no nosso meio que não conseguem confiar nessas palavras porque não creem na eternidade, porque ainda não se converteram a Deus. Então, nós experimentamos momentos bons, alegres, às vezes somos curados, noutras oportunidades não, mas toda esta tristeza, toda esta agonia, toda esta aflição não terá fim. Nós só encontraremos descanso de todo o nosso sofrimento, lágrimas e dores na eternidade. Lamento informar isso a vocês. Mas é o que acontece, é o que a Bíblia ensina. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você precisa ler direito o Isaías 53 para entender o que ele diz. Se fosse assim, esse texto não existiria. Se Jesus cura todo mundo, por que ele tem que acabar de vez com a dor. Se Jesus veio para acabar com a dor, por que esse texto existe? Porque Isaías 53 é mal interpretado. Deixa que qualquer hora nós vamos pegar ele. O Isaías de jeito lá. Me espere. Então tenha isso dentro do seu coração. E não se apavore. Mas volta, então eu vou continuar sofrendo? Vai. Olha que maravilha. Eu só vou descansar na eternidade? É. Caso cheguemos lá. E se eu não me comprometer com o reino de Deus, de fato, chegarei lá? Não. Não chega. A pessoa egoísta chega? Não. A orgulhosa chega? Não. A pessoa que não se preocupa com o reino de Deus chega? Não. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quando nós chegamos nesse lugar, qual é a nossa obrigação? Aprendermos. Você imagine 12 pessoas seguindo Jesus, aos quais ele chamava seus discípulos. E quando ele estava ensinando, as pessoas estavam batendo papo, conversando. Eu já fui em igrejas que eu tive vontade de pegar uma marreta, porque quando estavam louvando, choravam, mas quando você começa a ensinar, fica batendo papo, mandando mensagem de celular, ou o celular do Roger está aqui, deixa eu ver quais são os telefones que ele tem. Então, aí, é uma coisa lamentável. Você acha que um grupo de pessoas um grupo de pessoas como esse está preparado para chegar ao céu? Então, eu chego a uma pergunta seguinte: por acaso Deus quer nos livrar de todas as dores e tristezas neste presente mundo? As afirmações que nós ouvimos por parte de muitos pregadores é que Deus sempre nos livrará e nós devemos buscar esse livramento de nossas dores, dos nossos sofrimentos, ou não é assim? Que se você tiver fé, você vai ser liberto ou libertado. Porém, essas declarações são inverídicas, não são verdadeiras, porque elas contrariam tudo o que a Bíblia ensina. Inclusive o que o próprio Jesus ensinou em João capítulo 16, verso 33, quando ele disse: no mundo, eu estou pegando apenas uma parte desse texto, no mundo, isto é, na sociedade organizada em que vivem, vocês vão o quê? Sofrer. Sofrer o quê? Angústias, dúvidas, pressões, duas vezes pressões. Rejeições. Então ele está dizendo que vocês vão sofrer isso. Aí você se ilude e diz assim: mas eu não espero ver isso na igreja. Você está num campo minado. Aqui tem trigo e aqui tem joio. A partir do momento em que nós começamos a plantar a verdade, alguns começam a plantar o joio. Cadê as pessoas importantes da nossa igreja que precisam dar o seu testemunho de que amam a nossa igreja? Onde elas estão? Muitas delas estão nos cantos, minando pessoas. É o joio. Eles parecem verdadeiros, mas não são. Parecem trazer luz, mas são apenas luz próprias, luz de vela. Nós precisamos amar o gigantismo de Deus, o esplendor dele, a grandeza dele. Deus tem um plano para nós. E Deus mostrou isso para mim. E eu estou tentando mostrar isso para vocês. E estou tentando organizar nossa igreja para que nós alcancemos a meta que Deus estabeleceu para nós. Porque tudo tem que ser feito com ordem e decência. Agora, quando você começa a executar a vontade de Deus, o que vai acontecer? Você acha que todo mundo vai bater palma? Se na sua casa, seja lá o seu marido ou a sua esposa, tem uma atitude que contraria a família, e você se posiciona contrário àquilo, você espera um ambiente harmonioso? Você não deve esperar isso, porque não existirá. Logo você verá caras feias. Imagine você arrumar um namorado, um cara bem sem vergonha mesmo, que ele não quer namorar, ele quer se aproveitar, ele não quer construir nada, ele quer o teu corpo. E então você fala, parabéns. Assim não. Como é que você vai olhar a cara dele? Você levanta uma muralha e ele já começa a dizer, você não me ama. Mas como eu vou te amar se eu só te vi 4 vezes? O que é amor para você? Então, quando você se posiciona de uma maneira verdadeira, você pode esperar pressões, rejeições, angústia. Se a nossa igreja se posicionar ao lado da verdade, se nós não quisermos enganar as pessoas, o que nós podemos esperar? Se não zombaria? Vão dizer que nós somos falsos? Pessoas entrarão em nosso meio dizendo assim, eu fui naquela igreja, está tudo bem, mas eu não sei, lá é muito negativo. Negativo? Você não sabe o choque que você vai levar depois da tua morte. Para onde você vai se você não aprumar, se você não se converter, se você não mudar de vida? Com todo respeito, eu fiz um comentário sobre a ida do Lula ao Vaticano. E uma moça me escreveu dizendo que não tinha embasamento o que eu estava falando. Porque eu disse que no reino de Deus só é aceito quem realmente se arrepende. mas que não se arrepende é aceito em qualquer reino. E que o Papa não agiu como representante de Cristo, mas agiu como um ser humano argentino. E ainda eu coloquei sem preconceito. Eu não tenho preconceito. Então, ela ficou enrevecida. E eu tive que explicar que toda vez que alguém chegava a Jesus, ele ensinava o Evangelho, e ensinava a transformação de vida, mudança, se arrependa, mude de vida, pare de errar, pare de cometer coisas indecentes, pense na sua família, pense no próximo, pense em Deus, ame a Deus, ame o próximo. Se alguém chega para conversar comigo e você sabe que essa pessoa é uma pessoa que está mentindo, basta olhar quem seguiu o seu exemplo. Um se suicidou no Peru, o outro não foi em Canalá, tem um monte de... Então, nós temos aí um monte de exemplo que seguiu os discípulos, então ele precisa se arrepender. Agora, quem tem a chance de pregar, não prega. Me desculpe. Por quê? Porque não quer compromisso com problemas. Então Jesus diz: mas tenham coragem. Na verdade, o texto bíblico diz: tenham muita coragem. Que significa ânimo bom. Jesus está pedindo que uma pessoa que vive nesta sociedade saiba de antemão que ela vai sofrer por ser cristã, por ser seguidor dele, por ser aluno dele, por aprender dele, por falar o que ele fala, por crer no que ele crê, no que ele ensinou. Porque ele tomou sobre si as nossas dores. E isso aí! E o que esses homens estão ensinando a vocês? Dizendo que Deus não quer que você sofra. Quando você toma uma posição ao lado de Deus, verdadeiramente você vai sofrer. Se preparem, meu irmão. Neste instante você está me ouvindo e eu garanto que você está sofrendo. Porque você diz assim: não vai acabar logo. Eu sou o teu sofrimento. Jesus diz que nós temos que ter muita coragem. E quando ele fala que nós temos que ter esse ânimo bom, significa a palavra bom, útil, utilidade. Nós temos que ser úteis a Deus e ao próximo. Para ajudá-los. Muita gente está sofrendo e não entende por que estão sofrendo. Há pessoas aqui que estão passando por situações e estão pedindo oração, aqui e ali, situações difíceis, e estão dizendo: ai, pede para Deus me livrar disso, pede para Deus me livrar daquilo, e tem tanta gente orando e não acontece nada. Por quê? Gente que é de oração, gente que é sincera, estão orando por vocês, mas não acontece nada. Por quê? Nós podemos classificar os sofrimentos em duas classes: em sofrimentos justos e injustos. Mas em ambas as classes, tanto quando sofremos justamente ou injustamente, nós deveríamos expressar o quê? Alegria, honra. Quando nós sofremos justamente, nós estamos sendo disciplinados por Deus. E quando nós sofremos injustamente, nós deveríamos estar felizes, porque estamos fazendo a vontade de Deus, e essa é a razão do tal sofrimento. Então, se vocês me permitem, eu quero falar sobre o justo sofrimento. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 8, há um texto que eu coloco aqui também para vocês acompanharem com os olhos bem abertos. Porque alguns olham no papel e dormem. Eles tentam me enganar. Eles pegam o papel e ficam assim, ó. Eu nunca vi alguém ler com a testa. Mas vamos lá. Versículo 5 de Hebreus, capítulo 12. Será que vocês já se esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Ó, será que vocês já se esqueceram das palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele. Pois ele disse, preste atenção. Eu destaco isso. Preste atenção. Meu filho. Ele usa um pronome de possessão, meu filho. Isso é muito importante, vocês vão entender. Quando o Senhor o castiga. E ele diz, e não se desanime, quando ele o repreende. O importante aqui é, preste atenção. Preste atenção o quê? Meu filho. Preste atenção quando? Quando o Senhor o castiga. E não se desanime quando ele o repreende. Isso é educação. Na época em que foi escrito isto, educar filhos era uma tarefa de muita honra, importantíssima. Aí, no verso 6, por que ele diz, preste atenção e não desanime quando é repreendido? Pois o Senhor corrige a quem ele ama. O pai que não corrige filho é porque não ama. Ou porque o filho não é dele. O Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. E então ele diz, agora, ele vai explicar como é que Deus nos corrige, como é que ele nos educa, como é que ele nos repreende. Ele vai dizer qual é o processo que Deus usa para nos edificar, para mexer no nosso caráter, para mudar nossa personalidade, para nos transformar. Por exemplo, você, mulher, muito mandona. Isso não é bom. Você, homem, é muito machão. Isso não é bom. Você começa a namorar, você arruma um namorado, e daqui a pouco você... Onde você está? Deixa eu ver se você está aí mesmo. Põe aí no filme. Quero ver. Quem é que vai suportar isso? Então Deus vai pegar... E aí, Deus vai permitir que você caia numa situação de sofrimento. Você sofra perdas. Você vai chorar. Você vai lamentar. Deus vai atravessar você como uma lança. Mostrar que você é frágil. E você precisa mudar. Olha lá, suportem o quê? O sofrimento com paciência. Como se fosse o quê? Um castigo dado por um pai. Agora repare lá, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Então agora eu tenho que examinar, o que eu estou passando é justo ou injusto? Se você é orgulhoso, com certeza você vai dizer que tudo é injusto. Isso você diz porque não é filho. Porque o bastardo, ele reclama de não ter os cuidados do seu pai. Porém, o filho legítimo tem o cuidado de seu pai e sabe que o pai está preocupado com ele e o colocou numa situação difícil porque o ama. Deixe-me explicar. Na época em que esse texto foi escrito, guarde bem o que eu vou lhe dizer. As famílias, marido e mulher e crianças, tinham um relacionamento um tanto estranho no Império Romano. Os homens tinham suas amantes com a maior facilidade. Vocês que foram comigo na cidade de Éfeso, lembram lá que atrás da biblioteca tinha um túnel que levava por baixo da avenida principal da cidade e levava à área de Meretrício? Lembram-se disso? Então os homens diziam assim: bom, eu vou para a biblioteca ler. A mulher já sabia, ele vai ler a mão de alguma sem vergonha. Vai ler o corpo dela. E ele entrava na biblioteca, todo mundo via ele entrando na biblioteca, e ele, com todo mundo, entrava no buraco. E andava pelo túnel e saía lá na casa da luz vermelha. E nessas andanças, nessas visitações, fatalmente, uma criança nascia. E, invariavelmente, essas mulheres apresentavam essas crianças a esses homens, dizendo: aqui está o seu filho. E eles diziam: não, isso não é meu. Você sai com todo mundo? Este é seu. Não tinha DNA. O camarada podia ter o mesmo olho, o mesmo dedo, a mesma boca, a mesma praça. E... (risos) E o cara negar. Não tem nada a ver. Então, era da cultura que o pai, a família, investisse financeiramente na educação dos filhos legítimos, para que eles assumissem a herança e continuasse o quê? Os negócios do pai. Porém, o filho bastardo não recebia nada. O que ele recebia de seu pai era o quê? A antipatia, a rejeição, a falta de preocupação, nenhuma educação. Enquanto o bastardo via o filho legítimo, que era seu irmão, crescer e estudar e receber educação elevada, ele continuava na sarjeta, na vergonha de ter uma mãe prostituta. É isso que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo: sabe por que eu educo vocês? Porque vocês não são bastardos. Vocês são meus filhos. Se vocês fossem bastardos, eu não me preocuparia com vocês. Mas eu quero que vocês tenham o que eu tenho. Olha, isso é grandioso. Por isso é que Deus nos disciplina. E aí, continuando, será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Então ele diz: se, caso, porventura, vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Isso significa o quê? O cristão que não sabe perceber se o seu sofrimento o torna mais perto de Deus, é porque não é filho. Quem tenta sempre fugir do sofrimento é porque não é filho. Quem vive o tempo todo pedindo oração para Deus livrar de problema, de tribulação, é porque não é filho. Porque o filho vai dizer: pai, qual a razão disso tudo? O que o Senhor quer de mim? Entenderam ou não? O bastardo sequer chegava perto do pai. Era-lhe proibido. Os filhos legítimos eram proibidos de terem contato com aquela espécie. O bastardo era odiado. E ele odiava o pai. Ele não aceitava aquele sofrimento. Se pudesse, ele se vingaria do pai. O pai para ele era uma mentira. Repare as palavras de Jeremias. O Senhor é uma mentira? Nós lemos isto no início. O Senhor é como um riacho seco em tempo de verão. O que que ele está dizendo? Deus está escutando aquilo. Ele está falando como um filho bastardo. E não como alguém que é filho legítimo. Ele não está entendendo
a disciplina de Deus. Ele não está entendendo a correção de Deus. Ele quer se livrar.
Ele quer fugir. E ele está colocando a culpa em quem? Em Deus e nos que o rejeitam. Ele não percebe que Deus está trabalhando na vida dele porque ele não presta atenção. Quando nós nos afastamos da graça de Deus, Deus permite que passemos por sofrimentos para chamar-nos a atenção, a fim de que sejamos disciplinados, educados e que retornemos para Ele. Todavia, quando nós fazemos a vontade de Deus, também sofremos. É aí que entra o sofrimento injusto. Em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, Jesus disse assim: felizes são vocês quando, nos momentos, em tempos oportunos, específicos, que as pessoas os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores, isto é, por serem exemplos, por estarem praticando. O que é um líder? O que é um líder de grupo, um líder de igreja, um líder qualquer? Um líder não é aquele que chega para as pessoas e fala assim: você tem que fazer isso. Não. Um líder é aquele que educa. Educa para ser o quê? Para ser um imitador de quem educa. Jesus nos educou para sermos seus imitadores. Ele é um líder. Ele não sai com um pau na cabeça e fala: você tem que ser meu. Você não é. Mato. Arrebentei. Esse eu matei. Não. Ele nos educa, ensina. Por isso a igreja tem que aprender. Quem não quer aprender, dificilmente permanece na igreja. Por que um pai educa o filho? Para que ele seja um exemplo do pai. A educação aceita, honra a educação dada pelo pai. O filho celebra a honra do pai pela aceitação da sua disciplina. Por isso a palavra de Deus diz: filhos, honrem seus pais. E a palavra de Deus diz: pais, não provoquem a ira nos seus filhos, isto é, não provoquem neles o desejo de desprezá-los, de rejeitá-los. A educação deve ser forte, mas ela nos deve nos elevar para lugares altos, para uma posição de dignidade, de honra, de celebração. Você quer ver nos seus filhos o quê? Gente vitoriosa, bem-sucedida. Não importa se eles não forem ricos, mas você quer vê-los o quê? Seres humanos, gente. Vocês estão entendendo? E então Jesus diz agora, ó, ele diz: fiquem alegres e felizes. Ficar alegre e feliz quando eu estou sofrendo? Só porque eu me posicionei em favor da verdade, eu devo ficar alegre? Ele está dizendo isso. Deus não quer que você sofra. Me explica isso aí.
Vou fazer uma corrente hoje, a campanha da libertação das dores. Das dores, não, das dores. Nenhum sofrimento vai ficar mais em cima da sua corcunda.
Não é verdade. Você tem que aprender que vai sofrer. Primeiro vimos que Deus nos disciplina, porque Ele não aceita o modo pessoal como estamos vivendo. E só há uma maneira para Deus quebrar os ídolos que nós construímos dentro de nós: sofrimento, perdas. Algumas pessoas não percebem que estão perdendo suas famílias pelo comportamento de seus filhos e de entes queridos da sua casa. Eles estão olhando, eles estão fugindo das coisas da graça de Deus, e eles dizem: não, isso é normal, coisa da idade. Não é. Jesus aos 12 anos estava aprendendo as coisas de Deus. Paulo diz que Timóteo, desde a sua tenra infância, ele aprendia as sagradas escrituras. Samuel era um rapazinho quando Deus o chamou. Davi era um adolescente quando Deus o chamou. Hoje nós dizemos: é coisa da idade, uma ova. Não é, não. É carnalidade. Desmazelo paterno e materno dos pais. Meu irmão, qualquer tipo de sofrimento, seja ele justo ou injusto, deixa marcas, cicatrizes. Você se lembra de Jacó? Mancou para o resto dos seus dias. Eu duvido que Jó, depois que ele se levantou das cinzas, depois de ter o seu corpo coberto com placas de pus, infecção aberta, duvido que sua pele ficou como de um bebê. Lá estava um homem marcado, que superou suas tristezas, suas angústias, prevaleceu para testemunho de muitos outros. Quando nós compreendemos bem o caráter de Deus, os seus planos, nós percebemos que todo o sofrimento que Ele permite que passemos é para fortalecer nosso ser. Todo o sofrimento que passamos ajuda-nos a conhecermos melhor o sofrimento que Deus tem por nós. O quanto Jesus sofreu por nós. E o que nós sofremos por Ele não é isso aqui, ó, diante do que Ele passou por nós. Portanto, não há como aceitar o cristianismo sem aceitar o sofrimento e as dores. Não tem como. Lamento informar, se você está numa igreja que está dizendo que Deus não quer que você sofra, que Deus vai te livrar de todo o mal, de um modo mágico, você está no lugar errado. Se você faz campanhas para se livrar de problemas, você está errado. Você tem que aprender como você deve agir em meio às situações. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu esse texto muito conhecido que eu quero ler agora. Já estamos terminando. É cansativo, né? Mentira. Jesus disse: olha, antes de qualquer coisa, fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada onde? Por que ele não falou na terra? Por que ele não falou: quem sofrer vai ganhar uma BMW?
Quem sofrer vai ganhar um sofá. Quem sofrer e vencer vai ganhar um Samsung, um iPhone. Quem sofrer vai ganhar um televisor 68,5 polegada, 8K. Nem 4 a gente tem, mas tá lá, 8K. Ele falou, a recompensa de vocês está no céu. É desanimador. Se você sofrer e vencer, você vai ficar rico. Não, você vai ganhar no céu. A sua recompensa está guardada no céu para vocês. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aprendam com eles. Não tem como servir a Deus e não sofrer. Por isso que você não se envolve. Porque todas as vezes que você se envolveu, você se decepcionou com pessoas. Se você achar que eu, o Walter aqui, o lindão, um pouco desgastado, sou a solução para a sua vida, você vai se decepcionar. Porque nós somos frágeis. Vocês podem admirar algumas coisas da minha vida, como eu posso admirar algumas coisas de vocês, mas vocês não podem me idolatrar. Vocês não podem pensar que eu sou a solução para vocês, que eu tenho todas as respostas. Eu gasto neurônios em cima deste livro sagrado há anos e não consigo ainda compreendê-lo bem. Eu não tenho todas as respostas. Tem hora que eu digo para Deus, Deus, como que eu explico isso? Eu não entendo. Eu gostaria de chegar para vocês falando assim, quem aceita o cristianismo, como diz... Hoje você está sem paz no coração, levante a mão para o céu, aceite Jesus e a paz vai entrar. Não é o que você ouve? Que paz vai entrar? Que bicho é esse que vai entrar? Entrou, entrou. Como é que você se sente? Ai, uma alegria. É tudo psicológico. Como é que você pode sentir alegria em Deus sem conhecê-lo? Tudo bem, naquele momento você pode sentir uma grande alegria porque Deus agiu na sua vida, mas como você a mantém? Você conhece um rapaz e diz assim, ai, como você é lindo, eu amo você. E então ele olha para ela e diz, Giscreuza, você também é linda. E ele olha para Moacir, casal lindo, Moacir e Giscreuza. Jacinto, tá bom, Jacinto, sim, Giscreuza, Helena. Giscreuza Maria, Moacir Jacinto, você é lindo demais. Giscreuza Maria, é você que é linda. Um elogia o outro, mas como eles vão continuar se elogiando sem se conhecerem? À medida que eles se conhecem, Moacir Jacinto, você me enganou. Já sinto que você é uma decepção. Então, não tem como. Quanto mais você conhece a vida cristã, mais você conhece as exigências de Deus,
E você percebe que quanto mais se comprometer com Ele, mais lutas você vai ter. Então Paulo diz, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem, isto é, para trazer o quê? Qualidade, utilidade espiritual e moral na vida de quem? Daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? São aqueles que nele têm o prazer e se satisfazem. Jeremias está se satisfazendo em Deus? Não, ele está rejeitando. E ainda Deus diz, daqueles a quem ele chamou, isto é, escolheu e convidou de acordo com o seu plano. Deus tem um plano nessa igreja, aí trouxe você para cá. Sabe o que você faz? Não, eu quero ficar sentado no banco. Eu sei como é esse negócio de igreja. É, eu também sei, é um pepino. Igreja é um abacaxi. É gente pensando que sabe e não sabe. Gente tentando dizer que é líder quando não é líder. Não dá nem exemplo, nem comparece às reuniões. Arrasta consigo pessoas para certos entendimentos, certas doutrinas inexistentes na Bíblia, competem com a liderança e acham que estão certos. Você explica o que Deus está querendo fazer, mas eles estão certos. Eu expliquei a vocês sobre o pecado de Acã, mas parece que algumas pessoas não aprendem ao redor do mundo, continuam ainda mentindo, roubando, se escondendo. Enfim, Deus nos chamou para realizarmos algo, mas nós não nos dispomos como deveríamos. Deus não está dizendo que nós devemos interromper nossas atividades conjugais, profissionais, mas Deus está dizendo, eu chamei vocês para um propósito e nós não aceitamos. E então ele diz, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, isto é, ele designou de antemão, a fim de se tornarem parecidos com quem? Com seu filho Jesus. Parecidos no quê? Nos sofrimentos, na morte e na ressurreição. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. O mundo está corrompido. Deus não vai melhorar o mundo como pessoas pensam. O mundo não vai melhorar, é você que tem que melhorar em um mundo corrompido, é você que tem que melhorar e brilhar em um mundo tenebroso. Deus está chamando para você ser uma nova criatura em meio ao mundo jurássico, ao mundo que não quer ver as coisas mudarem. Deus quer ver você honesto em um mundo safado, desonesto. Deus quer dar a você uma vida de sobriedade em um mundo louco. Deus espera de você santidade em um mundo impuro e imoral. Do contrário, você não verá a glória de Deus. E por fim, o que Deus nos pede? Que confiemos nele, que suportemos as aflições e que façamos a sua vontade. O nosso texto base fala de um homem amargurado. E já expliquei
que ele não estava aceitando a educação de Deus à sua vida. Veja como Deus responde a sua oração no próprio texto de Jeremias, capítulo 15, versos 19 a 21. Ele diz: o Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Você percebe que Jeremias está escapando das mãos de Deus. E Deus, num ato de misericórdia, está alertando: Jeremias, você não é mais meu se continuar assim. Você tem que decidir. Não existe essa coisa de graça irresistível. Você tem que decidir. Não existe essa história: ai, Deus me conhece, Ele sabe. Sabe nada. Você tem que declarar e mostrar pelas suas atitudes que você decidiu.
Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará, isto é, outras pessoas se voltarão para você, aquelas que você pregou que não ouviu, aquelas lá não vão voltar, mas outras voltarão. Mas Deus vai dizer para ele: essas agora, essas novas que se voltarão para ouvir vocês, também são da mesma laia daquelas. E ele diz aqui: mas você não deve voltar para eles, isto é, você não deve cair nas artimanhas deles e se revoltar contra mim de novo. Nós estamos vivendo uma época igualzinho de Jeremias. Tem pessoas que entram aqui na igreja: ai, que maravilha, maravilha, vamos ver como é que você vai se portar, vamos ver se você vai se comprometer. Todos nós somos frágeis, ninguém está exigindo perfeição, mas compromisso não é perfeição. Compromisso, é lealdade, é honestidade. É a averiguação de alguém que foi convencido que aquilo é elevado, importante e é necessário. O evangelho é necessário neste mundo caótico. E Deus chamou você não para você brincar. Deus chamou você para ser alguém que você jamais supôs ser. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e nessa vida tudo se fez novo. Você não é mais o mesmo. Então Deus diz: farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Ai, Senhor, vou continuar sofrendo? Vai. Está aí. Eles lutarão contra você. Engraçado, eles não percebem que lutando contra vocês, eles estão lutando contra mim. Foi o que Jesus disse. Antes que o mundo odiasse vocês, Ele odiou a mim. Mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do quê? Guarde bem isso: do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Os pastores que dizem assim: Deus vai livrar você de todo mal. Não, Deus pode nos livrar do poder. mas nunca da presença do mal. Deus pode nos livrar do poder dos violentos, mas nunca da presença dele. Talvez você saia agora aqui assaltado, porque você está na presença de bandidos. Deus me livra do poder das minhas paixões carnais, mas eu não estou livre delas, elas estão dentro de mim. E se eu não vigiar, elas me derrubam. Ou você toma uma posição séria com Deus, ou você vai se afundar. Você deve desfrutar com sabedoria e prudência tudo que Deus lhe dá, até mesmo os maus momentos, porque Deus está neles. Os momentos justos de sofrimento e os injustos. Eu não merecia, quem sabe é isso. Preste atenção como Deus vai trabalhar na sua vida e você vai saber já já se é justo ou injusto.
Ai, Walter, eu repeti no exame, eu juro que eu estudei.
Para com esse negócio de juro, você estudou mesmo?
Estudei.
Quando? Faz 2 dias que eu comecei a estudar. Ah, você se embrulhou agora com a matéria. Você não vem estudando, você entrou em desespero. Você acha que a matéria vem com um funil no seu cérebro, não é? Despejando um balde lá. Entendeu? Nada se encaixa. Lógico que nada se encaixa, porque você deixou tudo para a última hora. Deus vem trabalhando na nossa vida, mas nós não queremos aceitar. Eu vou terminar esta meditação com o conselho que Pedro nos dá. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, ou versículo 6 e 7, Pedro diz, no verso 6, alegrem-se por isso. Pela regra do contexto, os versículos anteriores dizem pelas bênçãos celestiais ou eternas. Não foi o que Deus prometeu? A recompensa de vocês está onde? Nos céus. Então Pedro diz, alegre-se com isso. Mas eu pergunto, quem é? Qual cristão que vai numa igreja hoje e se alegra com a eternidade? É porque não é filho. Se você não se alegra por ser uma pessoa salva do poder do pecado, é porque você não é filho. Eu não posso obrigar vocês a ficarem aqui. Imagine se você chegar para mim e falar assim, Walter, eu estou saindo da igreja. Eu digo, essa é a vontade de Deus para a sua vida? É a única pergunta que faço. Ele diz, é. Vá com Deus. Porque quando eu começo a dizer, você não pode, significa que eu estou tentando ser Deus dele. Isso está errado. Se você quer ficar aqui, você vai ouvir essas coisas. Porque eu quero educá-los para a eternidade. Não vou pedir seu dinheiro. Se você perceber que precisa oferecer a Deus, dar a Deus o que é de Deus, você vai fazer isso com naturalidade. Não vou cobrar você de nada, mas vou alertar que você precisa ser uma pessoa comprometida. Você precisa amar a Deus. Alegrem-se por isso, pelas bênçãos celestiais ou eternas. Aí ele diz, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa de muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Provações causam tristezas. Então ele diz: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é o quê? É verdadeira. Não tem como. Deus vai usar provações, sofrimentos, situações, adversidades para colocar sua fé em teste. E você entra na corrente: ai, Jesus, hoje eu me liberto. Eu comprei a toalha, eu comprei o desodorante de Jesus. Eu estou passando o perfume de Jesus, eu comprei a meia da fé. Eu comprei a chave, não foi do mascate não, foi da mão do pastor mesmo. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão o quê? Aprovação. Aprovação qual é? BMW? Sofá. Namorado? Casamento? Palacetes? Fazendas? Navios? Iates? Jatos? Viagens? Você vai receber uma viagem de ida. Receberá uma aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Você crê na volta de Jesus? Embora tristes, algumas vezes, porém sempre honrado e alegre. E alegres. Esse deve ser o nosso comportamento. Mas suponho, pelo modo, pelo rosto que eu percebo de alguns, que isso não vai acontecer na sua vida tão breve. Porque eu noto aqui quem quer e quem não quer. Mas que eu supere as minhas tristezas pela honra que me foi concedida de ser um filho legítimo de Deus. Não sou bastardo. Deus me gerou em Cristo e me escolheu antes da fundação do mundo e escreveu os meus dias no seu livro. Os meus ossos não estavam formados no ventre da minha mãe e Deus me viu como eu seria. Ele me viu neste dia declarando meu amor por Ele a vocês. Ele me viu me esforçando para ficar em pé, para procurar fortalecer vocês. Porque eu me sinto alegre em meio aos sofrimentos por aquele que está me conduzindo à vida eterna, ao calor dos seus próprios braços. As mãos que me guiam me levarão aos braços de quem me guiou para a vida eterna, longe do poder e da presença de todos os males que afetam a minha alma e a minha mente neste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.